passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. No final do mês de agosto, o Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa, anunciou os 60 títulos semifinalistas da edição de 2024. Neste ano, a premiação contou com 2.619 livros inscritos, submetidos a dois júris especializados, um de prosa e outro de poesia, formado por profissionais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. Entre os finalistas estão nomes como Mia Couto, Micheline Verunski, Germano Almeida, André Juste, Adília Lopes, Ney Lopes e Luiz Henrique Pelanda, entre outros. No Autores e Livros de hoje, a gente fala de três desses 60 livros selecionados. O Caçador Chegou Tarde, de Luiz Henrique Pelanda, Caminhando com os Mortos, de Micheline Verunski, e As Filhas Moravam com Ele, de André Juste. Em O Caçador Chegou Tarde, publicado pela Maralto Edições, Luiz Henrique Pelanda entrega 62 contos que mergulham o leitor na subjetividade de seus personagens, causando sensações muitas vezes simultâneas de familiaridade e desconforto. O livro vem na sequência de Na Barriga do Lobo, obra que foi finalista do Prêmio Jabuti 2022. Em entrevista ao Autores e Livros em 2023, Pelanda contou que escreveu os contos de O Caçador Chegou Tarde durante a pandemia, em meio ao confinamento daquele momento. Ouça um trechinho dessa entrevista na qual ele fala sobre como nasceram essas histórias.
Eu vou contar algumas histórias aqui, de alguma maneira, buscando um outro ambiente que não seja esse externo, que não seja a rua, que não seja o ambiente que eu sempre retratei. Eu pensei, vou voltar para o íntimo, né? O cronista não pode olhar para fora, o contista vai olhar para dentro. De que maneira? Eu sempre gostei muito de literatura antiga. Não só os clássicos gregos, os gregos, os latinos e tal, mas eu gosto muito da literatura antiga dos indianos, o Mahabharata. Eu gosto muito da epopeia de Gilgamesh, eu gosto muito da Bíblia, eu gosto de parábolas, eu gosto de fábulas, eu gosto de contos de fadas e eu gosto muito da narrativa de sonhos, a narrativa onírica, né, que se confunde muito com as primeiras narrativas humanas, né? O que se supõe que as pessoas conversavam em volta da fogueira, né, ainda na caverna? Que elas sonhavam e elas falavam assim, ontem aconteceu tal coisa, a ideia de sonho devia ser totalmente confusa, né, porque se você sonhava com alguma coisa, efetivamente aquilo devia ter acontecido. Você estava lá, viajou para algum lugar, seu espírito, sua ânima, qualquer coisa que seja. Então as histórias, imagina-se, que elas começaram ou através de narrativas de sonhos, relatos de aventuras, de caçadas e tudo mais, né? E eu queria buscar, talvez, esse ambiente para poder escrever as minhas fábulas, as coisas que eu estava não só sonhando ou trabalhando internamente, eu queria escrever isso curto, de uma maneira que falasse daquele tempo, daquele momento horrível pelo qual todos estavam passando. E eu acho que nisso eu podia, talvez, atingir um público que se identificasse com alguma coisa daquele imaginário meu. E eu imaginei fazer uma espécie de sonhário coletivo, né? Transformar ideias minhas, não sonhos, efetivamente, que eu estava tendo, embora alguns tenham se originado em sonhos, mas eu queria usar a linguagem fabular, a linguagem do conto de fadas, a linguagem, a narrativa, às vezes, pouco absurda dos sonhos, né? Desconectada, para falar através do símbolo daquilo tudo que estava acontecendo com a gente. Porque, para mim, a narrativa de fundo realista, naquele momento, não, para mim, digo que para outros autores, não daria conta.
Você encontra O Caçador Chegou Tarde, de Luiz Henrique Pelanda, publicado pela editora Maralto, com facilidade nas livrarias e portais de livros. Caminhando com os Mortos, de Micheline Verunski, publicado pela Companhia das Letras, conta uma história de intolerância religiosa. Um crime choca os moradores de uma pequena cidade no interior do Brasil. Uma mulher é queimada viva em um ritual motivado por razões religiosas a fim de purificar a vítima e endireitá-la para o caminho do bem. A violência parece ter se tornado parte da paisagem desde que uma comunidade evangélica se instalou na região. Episódios do tipo se tornaram cada vez mais comuns. Em Caminhando com os Mortos, Micheline Verunsky constrói um romance inovador e assustadoramente atual, que demonstra como o ódio às mulheres e às minorias atravessa os séculos, sobretudo quando se vale do fanatismo religioso. O jornalista Maurício de Melo Júnior conversou com a Micheline na Bienal do Livro de São Paulo sobre esse livro. Vamos ouvir.
Micheline, em Caminhando com os Mortos, você fala sobre as consequências da intolerância, da doutrinação religiosa e da violência contra a mulher. Como nasceu esse romance e como foi escrever sobre a violência que nasce do fanatismo?
Esse romance é o meu romance da pandemia. Eu começo a escrevê-lo durante a pandemia e fui movida por uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu perdi um amigo e ele morre vítima da violência. Era um homem negro, gay, e também era um homem de teatro, um homem da cultura. E como a morte dele e a forma como ela se dá não foi a única próxima de mim, outras pessoas morreram como ele, né? Pessoas que eu conhecia, não eram minhas amigas, mas que eu conhecia na minha região, e essas pessoas foram queimadas vivas. Eu pensei então que aquele era um momento que eu não podia mais ignorar, né? Que eu precisava escrever sobre isso. E num contexto de uma crescente intolerância religiosa, né? De uma crescente intolerância com o diferente, eu pensei que escrever sobre isso tinha um sentido de pensar o porquê essas coisas acontecem, por que elas continuam acontecendo. Por que é que pessoas continuam sendo perseguidas pela sua religião, pela sua cor, pela sua identidade de gênero? Então, esse é o lugar em que nasce, são essas inquietações que movem a escrita do Caminhando com os Mortos.
E como foi escrever sobre a Lourença, uma personagem tão rica de contextos, de traumas e de violências também?
A Lourença, isso é um pequeno spoiler, mas é um spoiler que, na verdade, é o disparador do livro, né? A Lourença é uma mãe que ajuda a matar a sua filha. Eu não queria que essa mulher fosse somente um monstro, né? Que essa mulher fosse somente a criminosa. Ela tem uma dimensão de vida que é muito maior do que esse fato. Esse fato, eu não queria que ele determinasse ela. Eu não queria que o leitor chegasse a essa personagem com uma visão maniqueísta. É preciso entender que divórcio profundo do afeto é esse que faz uma mãe cometer o que Lourença cometeu. Então, é uma personagem complexa, é uma personagem difícil, mas é uma personagem que eu espero ter conseguido dar uma carga muito humana e também de várias dimensões.
Caminhando com os Mortos é semifinalista do Prêmio Oceanos. Está em destaque nas estantes e mesas das livrarias e as pessoas têm falado dele na internet e nas redes sociais. Até que ponto livros como o seu contribuem para o debate dos temas que eles tratam? Você acredita que a literatura pode mudar a realidade?
Eu acredito que livros com outras histórias, com outros protagonistas, ajudam a ampliar o debate, ajudam a ampliar o próprio campo literário. Mas eu acredito que livros não mudam o mundo. Isso não é uma ideia só minha. Mas eu acredito firmemente que os livros são capazes de mudar as pessoas que podem mudar o mundo. Então, essa dimensão de atingir o indivíduo e de atingir a coletividade é que faz com que o livro, a narrativa, a poesia, a arte tenham um papel tão fundamental na criação e na amplitude de um país. Um país é tão grande quanto o debate em torno dos seus livros, em torno da sua literatura, da sua arte, da sua dramaturgia, enfim, de tudo que compõe isso, é levado em conta, é levado em consideração.
E o nosso terceiro destaque entre os finalistas do Prêmio Oceanos 2024 é o livro de contos As Filhas Moravam Com Ele, de André Juste, publicado pela editora Caos e Letras. Aqui, Juste reúne 20 contos que falam sobre pais, filhos, escolhas, amor, rancor, mágoa, vingança, perdão e muitos outros sentimentos que perpassam o relacionamento humano em suas diversas instâncias. Eu conversei com André Juste sobre esse livro e sobre o Prêmio Oceanos. Vamos ouvir.
Entrevista.
André, você agora é semifinalista do Prêmio Oceanos. Fala um pouquinho desse prêmio, fala um pouquinho do livro pra gente.
É, eu tô chegando na semifinal aí do Prêmio Oceanos com o meu décimo livro, né? Eu publico há quase 30 anos, esse é o décimo livro. É um livro de contos chamado As Filhas Moravam Com Ele, publicado no finalzinho do ano passado, 2023, pela editora Caos e Letras. É uma editora que está crescendo, já fez 5 anos, mas está conquistando um mercado bacana, né? E eu cheguei aí na semifinal do Prêmio Oceanos. Estou realmente muito feliz. O que vier agora para mim é lucro. Eu acho que você chegar numa semifinal de um prêmio desses já é um prêmio. Eu estou simplesmente competindo com Mia Couto.
Pois é.
Sabe? Eu tô me sentindo assim, como se eu fosse jogar contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, entendeu? É algo mais ou menos assim. Então, isso para mim já é um prêmio. Isso para mim tem bastante significado. Lembrando que o Mia Couto, para mim, é um dos meus poetas favoritos, né? Sabe, eu tô assim, realmente muito, muito realizado, muito, me sentindo muito recompensado por esses quase 30 anos de trabalho. Eu fui indicado pro Jabuti no meu primeiro livro, Voando Pela Noite Até de Manhã, que saiu na segunda metade dos anos 90, e no ano seguinte eu fui indicado para o Jabuti, que também para mim já foi um prêmio, um baita prêmio, levando-se em conta que era o livro de estreia, né?
Uhum.
Talvez tenha sido aquela sorte de iniciante, né? Mas enfim. E agora eu estou chegando no Oceanos como semifinalista, e sem modéstia à parte, eu achava que o As Filhas Moravam Com Ele poderia, sabe, fazer bonito em alguns dos principais prêmios aí, né? Tipo o Oceanos, o Biblioteca Nacional, o Jabuti. Mas não achava que fosse o Oceanos. Porque o Oceanos, ele tem uma peculiaridade. Ele engloba livros publicados em todo o mundo em língua portuguesa, né? E não apenas livros feitos no Brasil, embora a maioria dos concorrentes seja do Brasil. Então isso, né, cresce, é um prêmio internacional agora. Então isso cresce a importância dele e cresce a dificuldade na disputa, né? Então realmente eu estou bastante feliz, Mendanha.
E o Prêmio Oceanos tem ganho também destaque nos últimos 5 anos como um dos principais prêmios internacionais de língua portuguesa.
Uhum.
E a gente tem visto muito nome interessante ali aparecendo e muita gente nova também. Como
Sim.
é que você vê essa relação da literatura, dos prêmios? Porque os prêmios abrem caminho, né?
Sim, com certeza. Eles não são... Eu acho que eles não são determinantes. Mas eles ajudam muito, entendeu? Eles ajudam muito. Quando você é indicado, no meu caso, você realmente vê o fruto daquilo. Não que eu vá passar a dar autógrafo no meio da rua, né? Que a gente sabe que escritor no Brasil... Não é assim, mas a gente ganha seguidor no Instagram, a imprensa especializada começa a te procurar mais, os leitores começam a te procurar mais, o cara que já te leu começa na rede social a falar que é merecido. Você vê uma mudança, entendeu?
Uhum.
Você vê um movimento favorável a isso quando você, pelo menos, belisca, né? um prêmio desse naipe, que é o meu caso. O que a gente não pode deixar, eu já vi muita frustração, muito autor frustrado por não ter o livro indicado. Eu te confesso que eu mesmo Isso já aconteceu comigo. Eu tenho outros dois livros, um chamado A Liberdade Amarela e Conversível, publicado pela Sete Letras, e outro chamado A Maturidade Angustiada, publicado pela Penalux. Eu achava que os dois eram competitivos, e talvez realmente fossem, só que não chegaram, e eu te confesso que eu fiquei frustrado com aquilo ali. Até que eu parei e pensei, parei para pensar, você escreve para ganhar prêmio? Ou você escreve para levar a tua mensagem ao mundo, para se administrar, para administrar os teus demônios? Então, sabe, você não pode escrever com essa, com essa sede de ganhar prêmio. Se o prêmio vier, cara, é que nem no futebol. Aliás, eu tô falando muito de futebol, né? É que nem no futebol, cara, sabe? Você tem que jogar bem, o gol é consequência.
Uhum.
Se você não jogar bem, tu vai ficar no zero. Olhe lá no 0-0. Então, sabe, procura trabalhar, procura escrever, procura encontrar uma razão interior, porque o prêmio é uma razão exterior. Procura encontrar uma razão interior para escrever e trabalhar, se aprimorar. Cara, vai vir, com certeza vai vir.
Aproveitando o gancho, o que, que te motiva a escrever?
Me administrar. Se eu não escrever, eu enlouqueceria. Já sou meio louco, né? Imagina se eu não escrever.
Tem que botar para fora os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua visão de mundo?
Isso, isso. Eu tenho que fazer com que as pessoas... Na realidade, eu tenho que fazer... Primeiramente, eu tenho que fazer com que eu entenda a minha sociedade, onde eu vivo, o país que eu vivo, o mundo que eu vivo, o tempo que eu vivo. Eu tenho que colocar as minhas saudades, eu tenho que colocar as minhas memórias, eu tenho que colocar o meu presente, as minhas angústias, as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas esperanças, as minhas utopias, porque senão eu vou enlouquecer, eu vou pirar, entendeu? E aí, nessa coisa, eu acho que eu chamo as pessoas para dentro de mim, para cima de mim, para junto de mim, né? Porque elas podem se identificar com o que eu estou te dizendo. E falando em prêmio, né? Mas, cara, é um baita prêmio quando você recebe uma mensagem de uma pessoa que você não conhece, sabe? Lá de cima do país, lá de baixo do país, porque a gente está no centro, né? Dizendo, olha, eu me vi nas tuas palavras, eu me vi no teu conto, eu me vi no teu poema. Porque eu sou poeta também, né? Eu faço prosa e poesia. Eu me vi no teu poema. Cara, isso é muito bom. Você conseguiu penetrar, sabe, no âmago da pessoa e você nem imaginava que você ia conseguir isso. Então, eu escrevo, Mendanha, para fazer a diferença no mundo. Eu acho que nessa vida a gente tem que fazer a diferença, de alguma forma. A literatura não é a única forma de fazer a diferença.
Sim,
não
sim.
É. Se eu abrir a porta do elevador para uma senhora entrar e eu segurar a sacola dela de mercado, eu já estou fazendo a diferença. Você não precisa ir para a África se embrenhar numa missão humanitária e matar a fome lá na África para fazer a diferença na sociedade. Eu faço diferença com a literatura, mas não apenas com a literatura. Eu faço diferença na literatura como escritor, mas eu quero fazer também como ser humano, entendeu? Então a literatura eu acho que, modéstia à parte, humildemente, eu acho que escrevendo eu melhoro, mesmo que seja sobre tristeza, mesmo que seja sobre dor, mesmo que seja sobre desesperança, eu acho que de alguma forma eu ajudo a sociedade, sem parecer pretencioso, por favor.
E fala um pouquinho desse livro que foi indicado para os Oceanos, que é semifinalista. Apresenta ele também para os nossos ouvintes. Que contos que a gente encontra lá?
As Filhas Moravam com Ele é o título de um dos contos, né? Fala muito sobre a separação, sobre o divórcio, que é uma realidade que eu já enfrentei duas vezes, então eu sou escolado para falar disso. São contos escritos em duas fases. Tem contos ali dos anos 2000, do início dos anos 2000, que não entraram nos outros livros porque não tinham a ver com aquele livro, ou porque eram ruins mesmo. Eram ruins, não tinham condição de ser publicados. E aí o que aconteceu? Eu tenho um romance que está para sair também pela Causa e Letras até o final do ano, início do ano que vem, chamado Só Vale a Pena Se Houver Encanto. É o meu primeiro romance. E eu trabalhei nesse romance de 2012 a 2022. 2022. Foram 10 anos trabalhando nesse romance. Ele teve 4 versões. Até que eu aprontei, fechei, mandei para a crítica. Aliás, não. Aprontei uma das versões, né? Não foi a última. Mandei para a crítica literária no Rio. Quem fez foi o Sérgio Tavares, autor que já ganhou o SESC e tal. E ele me devolveu, né? E quando eu vi a crítica dele, eu perdi a vontade de viver, né? Mas foi a melhor coisa que ele podia ter feito por mim. Aí, só que na hora que eu peguei aquele romance, eu falei, eu não tenho condição de trabalhar nisso aqui, não. Deixa eu assimilar o golpe. E aí, daqui a pouco, mais uns meses, eu começo a trabalhar, né, nessas mudanças. como o escritor não consegue ficar sem escrever, é o cara que realmente leva a sério.
Sim.
Aí eu fui escrever uns continhos, né, para relaxar e tal. E escrevi vários contos novos, várias histórias novas, e peguei aquelas lá do início dos anos 2000 e reescrevi. E aí saiu As Filhas Moravam Com Ele, que é um livro que fala sobre rancor, sobre mágoa, sobre amizade, sobre ódio, sobre vingança, sobre esperança, sobre amor, sobre romantismo, sobre amizade. Cara, tem de tudo lá, tem do bom e do mal, entendeu? Eu acho que o cardápio tá bem, o buffet tá bem completo ali.
Um livro sobre a vida.
Sobre a vida que é o meu maior material, entendeu? Meu maior material é a vida cotidiana. Eu não escrevo nenhuma grande história, Mendanha. Eu não escrevo nenhuma história fascinante. A minha preocupação é mostrar sentimento e ter um texto atraente. Eu acho que o texto no autor é fundamental. Ele pode estar escrevendo sobre um saco de pipoca que estourou no meio da rua. Mas se ele tiver um texto atraente, ele vai segurar o leitor até o final.
Você encontra As Filhas Moravam Com Ele, de André Juste, no seu blog andrejuste.com.br, nos portais da internet e no site da editora causeletras.com. E convido você a acompanhar o autor também no Instagram, @andrejusteM68. Dos contos de André Juste, a gente vai para a poesia do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você obras da poetisa, ilustradora e performer indiano-canadense Rupi Kaur. Nascida na Índia em 1992, aos 4 anos, Rupi Kaur imigrou com seus pais para o Canadá. Lá iniciou sua trajetória poética na internet. Seu primeiro livro, publicado em 2014, quando tinha 21 anos de idade, chegou ao Brasil com o título Outros Jeitos de Usar a Boca. Dele, selecionei para você versos pungentes que exaltam a importância do amor. Acima de tudo, ame, como se fosse a única coisa que você sabe fazer. No fim do dia, isso tudo não significa nada. Esta página onde você está, seu diploma, seu emprego, o dinheiro, nada importa, exceto o amor e a conexão entre as pessoas. Quem você amou e com que profundidade você amou, como você tocou as pessoas à sua volta e quanto você se doou a elas. Os versos de Rupi são contundentes. Além do amor e da maternidade, tratam de temas como abuso, violência, sofrimento, trauma e machismo. Exemplo disso você encontra em curto poema da autora, também parte da coletânea Outros Jeitos de Usar a Boca. Toda vez que você diz à sua filha que você grita com ela porque a ama, você a ensina a confundir raiva com bondade, o que parece uma boa ideia, até que ela cresce e passa a confiar em homens que a machucam, porque eles se parecem demais com você. Em 2017, Rupi Kaur lançou O Que o Sol Faz com as Flores. Dele, você ouve agora, poema que expõe a dependência psicológica de quem vive um relacionamento abusivo. Tentei fugir tantas vezes, mas assim que eu dava as costas, meu peito sucumbia ao peso e voltava ofegante. Talvez por isso te deixasse arrancar minha pele. Qualquer coisa era melhor que nada. Deixar que me tocasse, mesmo sem gentileza, era melhor do que não ter suas mãos. Eu aguentava o abuso, eu não aguentava a ausência. Eu sabia que queria a vida de uma coisa morta, mas não importava que estivesse morta, porque pelo menos era minha. Em novembro de 2020, Rupi Kaur publicou Meu Corpo, Minha Casa, sua terceira obra poética, que conquistou o primeiro lugar na lista dos mais vendidos em todo o mundo. Para encerrar, ouça agora Marília Mendonça cantando com a dupla Maiara e Maraísa a canção Você Não Manda em Mim, composta por Ícaro e Rodrigo, João Gustavo Dias, Matheus Araújo e Dom Vitor.
Tire suas mãos de mim. Quando eu te conheci, você não era assim. Não te devo explicações de nada. Não tenho medo da sua ameaça. É que pra você é só ciúme. Mas isso é doença e você não assume. Seu amor é mal acostumado a gritar e proibir.
Você não manda em mim. Eu sei aonde eu devo ir. Eu sei o que eu posso vestir. Se tudo que eu faço te incomoda, você sabe o caminho da porta. Se um dia eu mudar pra te agradar, eu juro que eu troco o meu nome. Quer me ensinar a ser mulher? Primeiro aprendi a ser homem.
É que pra você é só ciúme. Mas isso é doença e você não assume. Seu amor é mal acostumado a gritar e proibir. Você não manda em mim. Eu sei aonde eu devo ir. Eu sei o que eu posso vestir. Se tudo que eu faço te incomoda, você sabe o caminho da porta. Eu juro que eu troco meu nome. Quer me ensinar a ser mulher? Primeiro aprendi a ser homem. Primeiro aprendi a ser.
E com a poesia do Encantos Diversos, a gente encerra o Autores e Livros de hoje. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Se você perdeu algum trechinho do programa, ele está completo nas principais plataformas de podcast. Nelas, você ouve também todas as edições anteriores. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.